A preocupação com o coronavírus não é só da população, né? Também é da classe médica, dos profissionais de saúde. Afinal de contas, com a doença chegando à nossa região, chegando ao Brasil, são eles que precisam fazer os atendimentos também. Nós vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Médicos de Campinas, o Sindimed, Moacir Perche. Olá, Moacir, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Bom, a primeira pergunta que a gente faz, né, quando tem casos como esse, Moacir, de uma doença surgindo muito nova, como fazer, como preparar os profissionais de saúde para combatê-la?
É, Garrido, apesar do Sistema Único de Saúde estar precisando de mais reforços de financiamento, sempre estar sendo financiado, o sistema de vigilância do SUS, ele é perfeito. Tá? A gente já teve, ele sempre deu mostras de que consegue manejar esse tipo de evento. E essa ocorrência agora não é diferente. O Ministério da Saúde respondeu prontamente aos chamados da Organização Mundial de Saúde. Os estados todos já têm plano de contingência avançado, os municípios, inclusive, já têm, dentro da autonomia de cada um de cada. E eu acho que está tranquilo com relação aos profissionais para receberem essa onda que vem chegando.
Bom, e o preparo deles é o mesmo de se tratar uma gripe?
Basicamente, assim, a gente tem um pouco mais de preocupação para treinando todos os profissionais em todos os níveis que a doença se apresenta, né? Não só na prevenção, mas também no tratamento dos casos mais simples e até o tratamento dos casos mais graves. Aí a gente está falando de treinamento para pessoal desde médico de saúde da família até intensivista na unidade de terapia intensiva, né?
E sim, esse treinamento ele já acontece, Moacir?
Já acontece. O está acontecendo desde que os primeiros sinais da epidemia foram divulgados. E a preparação vem através de várias papers, vários artigos científicos, treinamentos, todas as instituições, mesmo aquelas não diretamente ligadas ao Executivo, mas, por exemplo, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, as agências nacionais de vigilância já elaboraram manuais, um fato material que está disponível e está circulando entre os profissionais de saúde, desde o início da epidemia agora.
A Unicamp, por exemplo, o Hospital de Clínicas da Unicamp vai ser aí um dos locais, né, para o tratamento de casos graves que possam acontecer aqui na cidade de Campinas, né? Mas não vai receber, por exemplo, casos suspeitos, né? A orientação é que os pacientes eles se dirijam a postos de saúde dos bairros, né, a pronto atendimento. Esses hospitais porta aberta, né, que a gente chama, que recebem possíveis casos, eles estão preparados, Moacir?
Olha, Campinas e região está preparado, né? O Ouro Verde já está, inclusive já é referência para o aeroporto de Viracopos, já está, a rede hospitalar já está desenhada para receber todos os casos suspeitos que apareceram. Agora, o mais importante é como você colocou, os casos suspeitos, quem tiver sintomas de gripe, nesse momento deve procurar o centro de saúde mais próximo, né, que é o primeiro nível de atendimento. E daí a gente deixar as portas dos hospitais de referência, os pronto-socorros, as unidades de atendimento, para aqueles casos que são mais graves, mais evidentes.
O que deve acontecer aqui na cidade, né? É difícil que não se chegue em casos dessa maneira, apesar de que as autoridades de saúde estão sempre colocando que o coronavírus, o novo coronavírus, Covid-19, seja como for, que não é motivo para alarde, motivo para pânico, porque ele é uma gripe, né? Até com uma letalidade menor do que a gripe H1N1, até a influenza comum, né?
Exatamente, eu acho que esse é o mais importante, né? Assim, os profissionais ficarem tranquilos, a população ficar tranquila. Essa é mais uma gripe que a gente vai tirar de letra, tá? E se cada um fizer o seu papel, não vamos ter percalços nenhum nesse andamento, nesses rumos que vão se formando agora. a população tem que prevenir, lavar muito bem as mãos, usar álcool gel, levar um saquinho de álcool gel na mão, está sempre utilizando, utilizar a máscara quando estiver em lugares de grande circulação, se tiver com algum tipo de sintoma, preferir ficar em casa se tiver com sintoma de gripe, até que qualquer efeito diagnóstico seja descartado. E os profissionais estão prontos para receber e fazer o acolhimento dessas pessoas para deixarem elas tranquilas para viver sua vida.
E quando a doença estourou na China, né, a gente viu também, Moacir, médicos que tratavam dos pacientes ou enfermeiros também contraindo a doença, né? Isso não é um caso tão comum ou é mais comum do que a gente pensa?
É muito mais comum do que a gente pensa, viu? O profissional de saúde também fica doente, apesar de vacinado, apesar dos cuidados que tem. É parte da lenda, né, de uma certa lenda urbana, achar que o profissional de saúde não fica doente. Na verdade, eles ficam mais doentes do que o resto da população.
Mas mesmo assim, isso não preocupa o sindicato?
Não, isso não nos preocupa no nível que a mídia quer vender jornal. Né? Esse que é o grande problema. Tem muita fake news, tem muito... uma supervalorização da notícia ruim, não é só com o coronavírus, né? Mas está sendo aproveitado nesse momento para vender jornal, vender joinha no Facebook.
O senhor acredita, então, que é por causa da disseminação das notícias que o medo está pairando aqui entre as pessoas?
Eu acredito nisso. Eu acho que muito da nossa função tá esclarecendo. E o que eu costumo dizer, assim, quando você lê uma notícia na mídia eletrônica, desconfie. Desconfie e vá checar a origem. Isso antes de passar para frente. Isso é uma coisa muito importante que a gente não deve fazer só com o coronavírus, mas fazer com qualquer notícia que nos chega hoje.
Moacir, como que é o acompanhamento, né, dos médicos para com os pacientes com casos suspeitos ou até casos confirmados, né? Porque a gente está vendo hoje que existem casos de isolamento residencial, né? Às vezes a pessoa não precisa nem ficar no hospital. Ela depende da gravidade, mas como que funciona também para o médico? Ele vai pessoalmente ver esse paciente? Como que ele faz contato com esse paciente?
Então, os casos suspeitos, eles devem, assim, se alguém tem, primeiro, caso suspeito é só alguém que viajou para algum dos países de origem há mais de 14 dias, né? Qualquer outro caso, ele não pode ser caracterizado como suspeito nesse momento, até para encontrar outra gripe, né? Se a pessoa tiver sintomas, qual que é a orientação? Olha, é ficar em casa, tratar com a gripe, certo? Se os sintomas persistirem, procurar uma unidade básica de saúde para poder fazer o diagnóstico diferencial de outros e fazer o acompanhamento. Ele vai fazer uma consulta, a primeira consulta na unidade básica, e ele vai voltar para casa e ficar em casa, né? Porque em casa é onde ele vai menos ter possibilidade de estar transmitindo para outras pessoas, seja uma gripe, seja uma gripe por coronavírus.
Mas o médico, ele faz... Qual papel faz o médico nesse caso, né? Nesse atendimento? É só acompanhamento à distância?
Na verdade, aí a equipe... Campinas tem a capacidade de estar fazendo monitoramento desses carros que estão em observação em casa hoje, né? Através de uma equipes de saúde da saúde de família montadas e organizadas para poder fazer isso. E num segundo patamar, se o quadro se agudiza, aí sim a orientação para um atendimento hospitalar é que vai ser necessário. Esses casos também são uma porcentagem muito pequena do caso, né?
Ah, sim, a porcentagem é baixa, mas sobre a infraestrutura, a senhora até já disse, né, toda a preparação que é feita na cidade para os postos de saúde de bairros, né, ou os atendimentos de urgência e emergência para o senhor, para o sindicato, toda a preparação, todo o material que existe hoje é suficiente para atender esses casos?
Na verdade, talvez precise de um reforço. A gente tem a vantagem de que nós estamos pegando a onda da epidemia no calor, né, no nosso verão. Então, nós vamos ter um impacto muito menor do que os países da Europa, os países da Ásia, que nesse momento estão passando pelo inverno, né? E aí isso tem uma força muito grande na potência de transmissão do vírus.
Mas que tipo de reforço seria necessário?
Aí, conforme o andamento da carruagem, o gestor público ele tem capacidade de estar chamando mais profissionais ou para reforçar as unidades de atendimento nos pronto-atendimentos ou mesmo abrindo novos leitos, que é uma questão que a gente faz, que já se faz com outras doenças, né? Por exemplo, meningite, em julho, as vagas de UTI infantil em julho, Campinas tem que praticamente aumentar 20, 30% no inverno. Isso é medidas administrativas que são possíveis de serem utilizadas se precisar de mais algum reforço. Eu acredito que o Sistema Único de Saúde tem plena capacidade de dar conta disso. Como eu dizia, apesar do sucateamento dos gestores, só esse ano a gente perdeu 9 bilhões de reais por causa da emenda 95.
Bom, mas no caso, se precisar, né, desse aumento no número de leitos, seria aproveitando o atual espaço físico? Teria que fazer alguma medida de emergência?
Aí, só quando a gente estiver frente ao problema que a solução aparece, né? Se você precisar de 10 leitos mais, é uma solução. Se você precisar de 150 leitos mais, é outro tipo de solução. Seria um exercício de futurologia muito irresponsável da minha parte estar fazendo qualquer ilação nesse sentido.
De qualquer forma, isso mostra que a preocupação, apesar de toda a preparação, a preocupação nesse momento ainda não é tão grande, né? A gente pode definir isso, né?
A gente pode dizer que a preocupação é grande, mas a esperança é que isso seja contido dentro da característica epidemiológica que eles têm que mostrar, né?
Moacir Perchi é o presidente do Sindimed, o Sindicato dos Médicos de Campinas, falando sobre a preparação aí, né, como combater o coronavírus. Alguns casos suspeitos aqui na região, na cidade ainda nenhum confirmado oficialmente. Moacir, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Boa tarde e recomendo a todos lavar as mãos e usar álcool gel, hein?